ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 32 minutos. Céu parcialmente nublado, a temperatura é de 22 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta sexta-feira, dia 14 de agosto de 2015. Isidora sob risco. Reunião entre PM e ocupações que estava marcada para essa sexta-feira foi cancelada, mas ainda há chance de despejo de famílias. Por que 30 centavos? Saiba qual a fórmula de cálculo usada para aumento das passagens de Belo Horizonte. Uma nova manifestação está marcada para hoje. Encontro com Zé Gotinha. Campanha de vacinação contra a poliomielite começa neste sábado. Estes e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
De olho na cidade.
Um novo ato contra o aumento das passagens de ônibus vai ser realizado na tarde de hoje em Belo Horizonte. A manifestação começa às 5 da tarde com concentração na Praça 7. Desde sábado, as passagens na capital subiram de R$ 3,10 para R$ 3,40. Anteontem, a manifestação foi interrompida pela ação policial quando 60 pessoas foram presas. Mas você sabe como é feito o cálculo do reajuste das passagens aqui em Belo Horizonte? Quem tem as informações é a repórter Nayara Rodrigues.
Entre as justificativas do aumento de 9,68% na tarifa, o SETRA, Sindicato das Empresas de Transportes, e a BH Trans, alegam que o reajuste acumulado da tarifa tem sido inferior ao da inflação acumulada desde 2009. De acordo com a nota divulgada pela Prefeitura, de janeiro de 2009 a junho de 2015, a inflação acumulada, medida pelo INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, é de 49,55%, enquanto o reajuste tarifário acumulado é de 47,8%, ou seja, 1,15% abaixo da inflação. O estudo realizado pela Ernst & Young utiliza a mesma fórmula prevista no cálculo de concessão para realizar o aumento. O item que mais pesa na fórmula é a mão de obra, com peso de 45%. Em segundo lugar, o óleo diesel, com peso de 25%, seguidos dos ônibus, com peso de 20%, pneu e outros itens não especificados, ambos com 5% de peso. A margem de lucro das empresas não é divulgada no estudo. Apesar do contrato prever que o reajuste só pode acontecer no dia 29 de dezembro, a BH Trans trabalha com a ideia de revisão contratual para justificar o atual aumento a partir do estudo que apontou o rompimento do equilíbrio financeiro das empresas. Mas essa opinião não é compartilhada pela defensora pública, Júnia Carvalho, que entrou com uma ação civil pública na última terça-feira.
Nos chamou muita atenção nas diferentes versões do estudo. Desaparecem da primeira para a terceira versão menções aos trabalhos extras que as empresas fazem. Isso nos incomoda muito. Por que isso desaparece? Desaparece da terceira versão a menção de que algumas empresas não apresentaram notas fiscais, então foram considerados os dados apresentados pelo SETRA. Nos aparece que os dados do SETRA diferenciaram de dados da BH Trans. Nas fórmulas que tem os cálculos lá, alguns índices são alterados da primeira para a terceira versão e não tem no texto qualquer explicação por que aquele índice está completamente diferente ou por que alguma fórmula foi alterada.
Para o superintendente de pesquisas e projetos do IPEAD, Instituto de Pesquisas Econômicas, Administrativas e Contábeis da UFMG, Renato Mogis, os indicadores de variação de preço ao consumidor não são um indicador ideal para o cálculo das variações das passagens.
Cada empresa tem a sua inflação, assim como uma família com renda entre 1 e 40 salários mínimos tem inflação que afeta o seu bolso. Então a definição dessa inflação vai depender da cesta de produtos e serviços consumidos pelo aquele indivíduo ou pelaquela empresa. Então, uma empresa de transporte, por exemplo, ela consome muito combustível, né, óleo diesel, ela consome muito equipamentos novos, no caso nós estamos falando de ônibus, né, ela consome muito mão de obra qualificada, se não me engano, da categoria dos rodoviários. Então são indicadores importantíssimos para definir qual que é a verdadeira inflação que afetou esse setor ao longo desse período.
Já para o presidente do Corecon, Conselho Regional de Economia, Antônio de Pádua, mais conhecido como Pádua, o uso do INPC é apropriado para basear o cálculo do reajuste, sendo que outra opção seria o IGPM, Índice Geral de Preços do Mercado, que registra a inflação de preços desde matérias-primas, agrícolas e industriais, até contratos de aluguéis e bens de serviços finais. Porém, Pádua destacou que a definição da fórmula deve ser considerada além de seus aspectos técnicos.
É preciso ver que a criação dessa fórmula, se ela se restringiu a uma discussão técnica entre o BH Trans e o Sindicato das Empresas de Transporte, porque eu fico pensando que seria importante chamar a população também para se manifestar sobre isso. Se há que se discutir uma fórmula, é importante que essa fórmula seja discutida além dos seus aspectos técnicos e dos seus aspectos políticos.
A população foi informada sobre o aumento no dia 31 de julho, quando a Prefeitura publicou uma portaria no Diário Oficial do município com os novos valores das passagens. Uma das justificativas apresentadas pelas empresas foi de que o MOV reduziu o número de pagantes nos ônibus, aumentando os custos. Porém, a ação protocolada pela Defensoria Pública questiona esse aspecto, pois alega que falta clareza sobre os reais custos gerados pelo novo sistema.
Eles alegam, por exemplo, que o MOV não concretizou todas as etapas. E por que ele não concretizou todas as etapas? Ele não deu o resultado que eles esperavam. Ao mesmo tempo, eles alegam que nas etapas que foram concretizadas, diminuiu o número de viagens. E a gente argumenta que, primeiro, se ele não concretizou inteiramente, foram quase 300 ônibus a menos que eles tiveram que comprar. Aquele ônibus, ele é mais caro. Então, se eles tiveram que comprar quase 300 ônibus a menos do que estava previsto no contrato, a gente questiona se efetivamente existe esse prejuízo. Outra questão do MOV é que para todos os ônibus articulados que circulam nos corredores, não tem trocador e o motorista leva mais que o dobro do número de passageiros. Então você tem uma redução com o custo de mão de obra.
A defensora também questiona a tramitação da ação dentro da PBH, que publicou a portaria do aumento sem levar a questão ao Conselho Municipal de Mobilidade Urbana. Indagada se houve tramitação pelo Conselho, a BH Trans informou por meio de nota que não se pronuncia sobre questões em discussão na esfera judicial. Sobre a ação da defensoria, a PBH afirma que vai aguardar a definição da justiça. Procurado, o CETRA não quis se pronunciar sobre o assunto. Repórter Nayara Rodrigues.
E Belo Horizonte recebe um seminário sobre acessibilidade na mobilidade urbana. A repórter Maria Dulce Miranda acompanha as palestras e tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Maria Dulce.
Boa tarde, Vinícius. Em Belo Horizonte, 12,4% das pessoas possuem algum tipo de deficiência. Uma das principais dificuldades dessas pessoas pode parecer algo simples, se locomover pela cidade. Calçadas irregulares, tempo curto nos semáforos, tudo isso dificulta a vida, especialmente dos cadeirantes. Para mostrar as dificuldades de se locomover com cadeira de rodas e motivar mais pessoas a saírem de casa, a funcionária pública Laura Martins criou o blog Cadeira Voadora em 2011. Nesses 4 anos, Laura diz que muita coisa mudou, mas que o caminho para a acessibilidade em Belo Horizonte ainda é longo.
Nas ruas, eu acho que essa melhora é mais lenta. A gente já tem o transporte público, já está sendo tornado acessível, mas não tem funcionado. Por exemplo, os ônibus têm elevador, mas é muito comum as pessoas com deficiência reclamarem que os elevadores não funcionam ou que os motoristas e trocadores não têm treinamento para poder lidar com as pessoas com deficiência. E isso é lamentável.
Com a aprovação da Lei 13.146, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que começa a valer em janeiro, as cidades vão ter que fazer um esforço para se tornar mais acessíveis. Em Belo Horizonte, o trabalho já começou, ouvindo as demandas das pessoas com deficiência. A coordenadora de projetos de transporte e acessibilidade da Embarque Brasil, empresa parceira da BH Trans, Paula Santos Rocha, explica que a BH Trans deve fazer algumas ações, como aumentar o tempo nos sinais, mas reconhece que outras ações ainda vão precisar serem feitas. O início desse plano demonstra uma preocupação da BH Trans em promover essa acessibilidade para essas pessoas. Não é uma tarefa muito fácil, porque o ideal seria que a pessoa saísse de casa e chegasse no seu destino final com acessibilidade, segurança e autonomia. Mas isso envolve a acessibilidade das calçadas, das travessias, dos transportes coletivos, do ônibus e do metrô. Então tem uma série, um caminho muito longo para se percorrer. Mas o importante é que o compromisso da BH Trans, que a BH Trans está mostrando nesse assunto, um exemplo para as outras cidades brasileiras. Para inspirar os trabalhos em Belo Horizonte, o Seminário Internacional de Acessibilidade na Mobilidade Urbana trouxe três exemplos de plano de acessibilidade, no Reino Unido, em São Paulo e em Portugal. A capital lusitana implantou há 4 anos o plano pedonal, que privilegia os pedestres, em especial os cadeirantes. Calçadas mais largas, ônibus com elevadores, são algumas das modificações que Lisboa vem passando. Além disso, Vinícius, o plano pedonal dá menos importância aos carros, incentivando que mais pessoas vão a pé, vão pelas calçadas. O coordenador do plano pedonal de Lisboa, Pedro Homem de Gouveia, conta os benefícios para a cidade portuguesa.
O plano de acessibilidade pedonal de Lisboa é um plano estratégico para mudar a prefeitura, porque a prefeitura é que, pelo seu trabalho dia-a-dia, muda a cidade. Então, o que a gente quer é orientar a prefeitura na direção que interessa. E a direção que interessa é trabalhar para todos e garantir que todas as decisões que são tomadas no dia-a-dia, em vários projetos, licenciamentos, obras e por aí fora, são tomadas tendo em conta as necessidades de todos.
As atividades do Seminário Internacional de Acessibilidade e Mobilidade continuam na tarde de hoje até às 5h30 da tarde, no auditório da Faculdade de BIMEC no centro. Vinícius.
Muito obrigado, Maria Dulce Miranda, pelas informações. O abastecimento de água vai ser interrompido neste domingo em 278 bairros de Belo Horizonte e áreas de Nova Lima, Raposos, Sabará, Santa Luzia, São José da Lapa, Ribeirão das Neves e Vespasiano. Segundo a Copaz, o motivo são as obras de ampliação e manutenção do Rio das Velhas. O volume das águas do sistema Paraopeba, responsável pelo abastecimento da região metropolitana de Belo Horizonte, continua caindo. De ontem para hoje, o nível das águas recuou de 30,9% para 30,7%. Entre os reservatórios que compõem o sistema, Rio Manso caiu de 41,6% para 41,4% e Vargem das Flores teve queda de 31,2% para 31,1%. Serra Azul de 12,8% para 12,27%. E o prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, prestou depoimento na manhã desta sexta-feira ao Ministério Público sobre a queda do viaduto Batalha dos Guararapes. Ele reiterou as posições já apontadas e defendidas pela prefeitura, que houve erro grave de estrutura, do cálculo da estrutura por parte da Consol, que não houve nenhum tipo de alerta sobre possibilidade de queda do viaduto, nem qualquer solicitação de paralisação das obras, e que as obras não foram aceleradas em função da realização da Copa do Mundo em BH, portanto não houve pré na entrega das obras para atender aos interesses da Copa. Há uma investigação em curso sobre a queda do viaduto Batalha dos Guararapes, com 11 indiciados, entre eles o ex-secretário de obras da Prefeitura, José Lauro Nogueira Terror.
Trânsito.
Trânsito intenso na Avenida, na Rua Rio Grande do Norte e na Nossa Senhora do Carmo, na altura do Colégio Marista, no sentido bairro. Outros pontos da cidade que apresentam trânsito intenso é a Praça da Liberdade, na Bias Fortes, principalmente sentido Raul Soares. Já no sentido Praça da Liberdade, trânsito fluindo bem na Cristóvão Colombo, também há trânsito intenso no sentido Avenida do Contorno. Em Betim, as duas faixas que estavam interditadas na BR-381 no sentido Belo Horizonte próximo à Fiat já foram liberadas, ou mais cedo obras interditaram estas faixas e deixaram o trânsito complicado ali na região. Agora, meio-dia e 47, nós vamos para um rápido intervalo e na volta tem coluna de política falando sobre o isolamento de Eduardo Cunha. É já, já.
Jornal UFMG.
João chamava Tereza.
Que chamava Raimundo.
Que chamava Maria.
Que chamava Joaquim.
Que queria ser chamado de...
Lili.
Às vezes, um nome de registro não reflete a identidade de gênero. Por isso, travestis e transexuais podem escolher o nome social de sua preferência. A UFMG promove esse direito. Nome social na universidade. Apoio UFMG Educativa 104,5.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 48.
Política.
Supremo Tribunal Federal decide que as próximas votações de projetos de decreto legislativo que tratem de contas presidenciais devem ser realizadas pelo Plenário do Congresso Nacional em sessão conjunta de deputados e senadores, em sessão presidida pelo presidente do Senado. Isso frustra os planos de Eduardo Cunha de conduzir as votações das contas de Dilma Rousseff, caso elas sejam mesmo rejeitadas pelo Tribunal de Contas da União. O Supremo também adiou para a próxima quarta-feira o julgamento da descriminalização do porte de drogas para uso próprio. O julgamento estava previsto para ontem, mas não chegou a entrar em pauta. A descriminalização é julgada em função de recurso de um condenado a 2 meses de prestação de serviço à comunidade por porte de maconha. A defesa entende que tal punição fere o princípio da liberdade individual. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu suspender o julgamento de recurso em ação de investigação de mandato eletivo pela coligação Muda Brasil do candidato Aécio Neves à presidência contra a coligação da presidenta Dilma Rousseff do vice Michel Temer. O PSDB alega que durante a campanha houve abuso de poder político pelo uso excessivo de convocação de rede nacional de emissoras, uso de doações de empresas contratadas pela Petrobras, entre outras irregularidades. Ontem, o ministro Gilmar Mendes deu voto favorável à continuidade da ação. O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, afirmou que o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, usou o cargo para pedir que a AGU, Advocacia Geral da União, atue em sua defesa pessoal. Cunha é investigado pela Lava Jato e solicitou que a AGU apresentasse recurso ao STF para anular diligência realizada em maio no Centro de Informática da Câmara. O STF negou o recurso de Cunha, que anunciou o rompimento da parceria entre a AGU e a Câmara dos Deputados. E essa foi mais uma derrota de Eduardo Cunha nos últimos dias. Depois de ditar a agenda política do primeiro semestre e conseguir aprovar matérias complicadas para o governo, ele esbarrou na repentina mudança do colega do Senado, Renan Calheiros, que resolveu mudar a atitude com o Planalto. Renan decidiu se aproximar novamente de Dilma, deixando o presidente da Câmara mais isolado. Esse é o tema da coluna de política de hoje, com o pesquisador do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, professor Carlos Ranulfo. Professor Carlos Ranulfo, depois de semanas do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, ditando aí a agenda política do país, esta semana ele começou a ficar mais isolado ainda, né? Desde que ele declarou a independência do governo, ele começou a ser colocado de lado até pelo próprio partido, e essa semana ele teve algumas derrotas aí. O STF decidiu que o Congresso, que deve decidir sobre o julgamento de contas da presidenta Dilma, declarações também do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, sobre a atuação dele com relação à AGU. Como é que o senhor está vendo esse cenário aí do presidente da Câmara perdendo um pouco desse poder todo que ele conquistou aí nesses 6 meses desse início de mandato?
Essa semana nós tivemos, semana passada, o que está acontecendo é que houve uma descompressão, há uma certa descompressão. É claro que tem manifestações e tal, mas tem uma descompressão em torno da Dilma e um isolamento um pouco maior do Cunha. O Cunha, ele acaba se saindo, uma declaração, uma das formas dele reagir foi dizendo, lembrando, a hora que ele começou a ver que a agenda começou a escapar da sua mão, ou ameaçou escapar da sua mão, ele lembrou ao Renan, ele lembrou a todos nós, que o país é bicameral, estamos num bicameralismo. Quer dizer, querendo dizer que qualquer agenda tem que passar pela Câmara, É interessante esse aspecto, primeiro porque historicamente, quer dizer, quando você pensa no bicameralismo, é por isso que se tem a ideia de câmara alta e câmara baixa, né? Há um certo elitismo nessa designação, mas justamente a ideia de câmara alta e câmara baixa, que vem lá do Montesquieu, ela referia-se ao fato de que a câmara baixa é mais facilmente capturada pelos instintos mais passionais, né? Pela falta de reflexão, né? Pelos arroubos, e a câmara alta como sendo algo mais moderador, mais sênior, alguém que fala assim, mais temperança, meu filho, né? Vamos devagar com andor. E nesse caso isso cabe completamente, né? Nós temos uma câmara baixa, bem baixa mesmo, aprovando barbaridades, ou ameaçando barbaridades, sem governo, sem controle, e uma câmara alta que de uma hora para outra, claro que houve uma mudança no postura do Renan, houve uma negociação, ela passa a ser a vir com a temperança, com moderação, e fala assim, e isola o Cunha. O Cunha, quando ele diz que é bicameral, está querendo dizer que para aprovar tem que passar por ele. Isso é verdade. Agora, também é verdade que quando o presidente, no sistema bicameral, quando ele controla uma das duas casas, ou quando ele se aproxima de uma das duas casas, a Dilma não controla nada, né? Mas quando ele recompõe minimamente as condições de uma das casas, ele evita que a outra aprova aquilo que, quer dizer, ele evita que as decisões do Congresso se afastem da preferência do presidente. Porque, por exemplo, você só pode derrubar um veto do presidente se as duas casas concordarem. A Câmara sozinha não derruba veto. E essa é uma questão importante, né? Uma das maiores armas de um presidente é o veto. E o veto só pode ser derrubado se houver a concordância explícita e em votações separadas da Câmara e do Senado. Mesma coisa o impeachment. O impeachment só prospera com o acordo explícito das duas casas.
Professor, teve um aspecto curioso dessa movimentação toda, é a mudança de comportamento do Renan Calheiros, que ele estava atuando, né, não tanto quanto o Cunha, mas ele estava colocando constrangimento para o governo, fez a devolução de um MP no início do ano, a do ajuste fiscal, e essa semana ele já se mostrou bem mais disposto a articular, sentar e conversar, propôs uma agenda chamada Agenda Brasil. O que aconteceu para ele mudar de comportamento assim?
Eu acho que o governo concordou em dar a ele um protagonismo. Acho que o que o governo está fazendo, um movimento do governo, um movimento de aceitar que o Renan assuma um certo protagonismo. Certamente há outras negociações aí, há uma reforma ministerial em curso, pode haver ajudas a Estado, inclusive o Estado de Alagoas, o governador de Alagoas é filho do Renan, né? Tem negociações que nós não conhecemos, mas certamente o protagonismo que o Renan assume, para ele é muito lisonjeiro. Ele passa, de repente, ele aparece como quem está propondo uma agenda e o governo aceita. Certamente muitas dessas agendas já foram combinadas de antemão, mas ceder o protagonismo ao Renan é muito bom para esse jogo de cena da política. Eu acho que tudo isso aí é uma coisa combinada. O Renan assume um protagonismo de uma liderança, vamos dizer assim, vamos lembrar que é claro que o Renan não tem essa pretensão, mas o Temer falou, precisamos de alguém para o país se unir. Bom, lá aparece o Renan com 27 propostas. Esse é um jogo bem combinado. Certamente tem alguma coisa aí na reforma que virá, a Dilma deve restringir alguns ministérios, o que significa que ela já aceita. Então o governo implicitamente está reconhecendo o protagonismo do Renan, e acho que isso faz parte do jogo político.
Tá certo, professor. Muito obrigado pela sua participação aqui no UFMG Educativo e até a próxima semana, então, com mais uma coluna de política.
Até a próxima. Bom fim de semana.
A coluna de política com o professor Carlos Ranulfo vai ao ar toda sexta aqui no Jornal FMG. Você pode ouvir esta e outras colunas em nosso site, que é o www.fmg.br/rádio.
Internacional.
Em visita histórica, o secretário de Estado dos Estados Unidos, John Kerry, chega hoje a Cuba, tornando-se o primeiro chefe da diplomacia daquele país a visitar a ilha caribenha desde 1945, há 70 anos. Em Havana, ele vai presidir a cerimônia de hasteamento da bandeira da Embaixada dos Estados Unidos e terá encontro com o representante cubano, Bruno Rodrigues, e também com dissidentes do regime. Agora, 12h57, nós vamos para mais um rápido intervalo e no próximo bloco começa a campanha nacional de vacinação contra poliomielite.
Jornal UFMG.
Sábado, às 10 da noite, você tem um encontro marcado com a cultura do DJ. Programa junto e mixado. Música de qualidade. Mixagens artesanais. E informações sobre o universo musical. Junto e mixado. Cultura DJ, música e informação. Produção, apresentação e mixagens. Clever DJ e DJ Gimmits. Apoio Rádio UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 57.
De olho na cidade.
A reunião marcada para hoje entre a Polícia Militar e as ocupações do Isidora para definir a questão do despejo foi cancelada. A repórter Nayara Rodrigues tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Nayara.
Boa tarde, Vinícius. De acordo com o movimento, com o MLB, Movimento de Luta de Bairros e Favelas, a reunião convocada pela Polícia Militar para comunicar a data de despejo das famílias que ocupam a região do Isidoro acaba de ser cancelada e ainda não foi remarcada. A Polícia Militar confirmou que o comandante Queiroz, do Comando de Policiamento Especializado, cancelou a reunião, que iria tratar da retirada pacífica dos ocupantes dos terrenos, não só da Granja Werneck, onde se encontra as ocupações de Isidoro, mas também dos terrenos no Zilá Expósito e Fazenda Tamboril. De acordo com a assessoria da PM, autoridades e ocupantes vão ser informados da nova data e local. A polícia não informou o motivo do cancelamento, Vinícius. O integrante do MLB, Leonardo Pericles, afirmou hoje em entrevista à Rádio FMG que foi feita uma última reunião com a mesa de negociações do Estado ontem, em que o movimento aceitou a proposta do Estado para a liberação dos terrenos das ocupações Vitória e Esperança, na área em que serão construídas cerca de 90 mil unidades do projeto Minha Casa Minha Vida.
A gente reafirmou a questão da contraproposta, fizemos ainda mais uma adequação que hoje não tem impedimento nenhum para poder fazer a construção dos prédios da Minha Casa Minha Vida, da Prefeitura e da Construtora Direcional. Então não tem nenhum motivo do governo não topar essa contraproposta. A gente está aguardando é que o governador iria reunir hoje com a COAB. Estamos aqui aguardando o resultado dessa reunião. E estamos preparados para ir na reunião de 4 horas. Esperamos que ela não aconteça, porque não faz sentido, uma vez que tem uma contraproposta que basicamente aceita a proposta do governo com algumas adequações.
A reunião de 4 horas que ele cita era com a PM, que foi cancelada. E entre as adequações que ele citou na sua fala estão a liberação do terreno das ocupações Vitória e Esperança e o pedido de permanência apenas das áreas das ocupações que estão fora do projeto Minha Casa Minha Vida da Prefeitura, um cadastramento e a realocação total das famílias das ocupações. O representante do MLB informou que os moradores das ocupações se juntarão à segunda manifestação contra o aumento da passagem que acontece hoje no centro. Ontem, em entrevista à Rádio FMG Educativa, o Major Gilmar Luciano, da Polícia Militar, afirmou que o despejo do Isidoro já está previsto e que os envolvidos serão notificados.
A ordem é que vai acontecer. Agora a data será comunicada nos limites da lei. 48 horas antes, nós vamos fazer a notificação.
De acordo com o movimento, uma ação policial para a retirada das famílias vai contra a liminar emitida no dia 29 de junho pelo STJ, Supremo Tribunal de Justiça, que suspende provisoriamente o despejo das ocupações. De acordo com a COAB, Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais, ainda hoje o presidente da companhia, Cláudio Vinícius Leite Pereira, vai se reunir com o governador para tratar do assunto. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Nayara Rodrigues, pelas informações.
Saúde.
O Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite começa amanhã. Apesar de não haver novos casos da doença no Brasil desde 1989, a polio ainda está presente em outras regiões do mundo, daí a importância de se vacinar. Os detalhes com Guilherme Coura.
Também conhecida como paralisia infantil, a poliomielite, em sua forma mais grave, pode afetar o sistema nervoso central e levar à fraqueza muscular e paralisia flácida aguda. Transmitida pelo poliovírus, a doença não tem cura. O tratamento moderno apenas alivia os sintomas. Por isso, a prevenção continua sendo a melhor maneira de combater a polio. A meta em Belo Horizonte é vacinar 126.863 crianças de até 5 anos de idade, ou seja, 95% do público-alvo. A coordenadora técnica da vacinação da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, Gisele Nacur, faz um alerta para a população. As pessoas estão ficando mais relaxadas em relação à poliomielite, o que pode fazer a cobertura das campanhas de vacinação cair.
Nós estamos na 36ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Paralisia Infantil. A meta é vacinar 95%. Ao longo desses anos, vem caindo significativamente as coberturas vacinais. No último ano, Belo Horizonte atingiu apenas 70% da população, que é um fato preocupante. Hoje, as pessoas não temem mais a paralisia infantil, principalmente os pais mais novos, porque não viram essa doença acontecer. Então, isso faz com que as pessoas relaxem um pouco em relação a isso. Então, é importante que elas entendam que, nesse momento, nós não estamos só preocupados com a proteção individual das crianças. Tanto é que nós chamamos todas as crianças, inclusive aquelas que já estão vacinadas. Nesse momento, o grande objetivo da campanha é fazer uma proteção coletiva.
A vacina contra a poliomielite é administrada em gotas e é contraindicada para pacientes imunodeprimidos, ou seja, com alguma fraqueza no sistema imunológico por conter o vírus em forma atenuada, e também para crianças que apresentaram algum tipo de reação contra a vacina. Uma vez imunizado com as doses recomendadas, a pessoa fica protegida do mal por toda a vida. Apesar de não registrada no Brasil desde 1989, a poliomielite ainda registra casos ao redor do mundo. De acordo com o último balanço da Organização Mundial de Saúde, foram 416 casos no ano de 2013. Uma pessoa que visitar a região endêmica da doença corre o risco de contrair o vírus e trazê-lo de volta para o Brasil. Para a professora do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da UFMG, Glaucia Andrade, se a campanha de vacinação atingir uma alta cobertura, o contágio da doença pode ser evitado até por aqueles que não foram imunizados.
Quanto maior o contato com o ambiente, principalmente com dejetos ou indivíduos que estão eliminando o vírus com diarreia por ele, maior a chance de contato. Você pode ter desde nenhuma manifestação até febre ou não, diarreia ou os quadros de paralisia, que são os mais específicos. O maior valor das campanhas é garantir uma alta cobertura, porque como o vírus atenuado ele é eliminado pelas fezes, ele ajuda a imunizar outros indivíduos que porventura não comparecem ao posto de imunização ou não são contemplados nas campanhas.
A campanha nacional de vacinação contra a poliomielite começa amanhã e vai até o dia 31 desse mês. Todas as crianças de 6 meses a 4 anos de idade devem ser imunizadas. A vacina é gratuita e disponibilizada pelo SUS, em todas as unidades básicas de saúde do estado. Repórter Guilherme Coura.
Agora, 1h05, termina aqui o Jornal FMG desta sexta-feira. As reportagens desta edição ficam disponíveis em nosso site, que é o www.fmg.br/rádio. Acompanhe também pelas redes sociais, no facebook.com/UFMGeducativa e twitter.com/UFMGeducativa. O Jornal FMG de hoje teve produção de Guilherme Coura, Maria Dulce Miranda, Nayara Rodrigues e Paula Dornelas. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, sob coordenação de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você, um bom fim de semana e até segunda-feira.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa.